בעזרת השם, אז נשתם דף יוד א', עמוד א', לסגונדלים. הגמרא אברי הוא אסונטו קומפלטמנט שנוב. מנה המילתא, דאונג'י אפרינדמוס, דאמו רבנן, וכפוי ג'יטו פרוס נוסו סביוס, זיל בטר רובו. וקונסייטו ג'י רוב. רוב ג'י סיגינצ'י. A gente tende a ir atrás da maioria. Se a gente tem alguma dúvida, a gente vai atrás da maioria, como vamos explicar já. Minalan, pergunta Gumará. Que pergunta é essa? De onde aprendemos? Dichtiv, hachrei, rabim, leatot. Aprendemos isso de um pasuk explícito que diz na Torá, hachrei, rabim, leatot. Nós devemos ir atrás da maioria em qualquer situação. Ou seja, o pasuk diz que a gente vai atrás da maioria. Então, que pergunta é essa? Da onde aprendemos? Explica então, Agmará, qual é que foi a pergunta. Ruba de Itakaman. Nos casos que se são denominados de Ruba de Itakaman, Kedon, como por exemplo, Tetchanuyot Vesanedrim. Então, os dois casos citados aqui são o seguinte. Tetchanuyot é quando a gente encontra um pedaço de carne na rua. A gente não sabe se esse pedaço de carne ele veio de uma loja que vende carne kasher, ou será que esse pedaço de carne veio de uma loja que vende carne não kasher. Então, diz a regra que já que a gente vai atrás da maioria, se temos 9 lojas que vendem carne kasher, e somente uma loja que vende carne não kasher, a gente vai dizer que provavelmente essa carne, esse pedaço de carne veio da maioria das lojas que tem na cidade, logo ele é kasher. Assim também no caso do Sanedrina, a gente tem uma dúvida, como é que a lei deve ser fixa, se a maioria dos sábios que sentam no tribunal tem uma opinião, a gente segue a eles. Nestes dois casos, eles são denominados de Ruba de Itakaman, porque a gente está seguindo uma maioria que está na nossa frente. Algo que a gente pode seguir fisicamente. Então, por exemplo, a cara a gente não sabe de onde ela veio. Será que ela veio daqui ou ela veio daqui? A gente diz que na prática, já que tem 9 lojas, a maioria das lojas, ou 6 de 10, tem que ser a maioria. Então, se a maioria das lojas vendem carne kasher, então a maior probabilidade diz que essa carne veio de lá, então a carne é kasher. Ou a maioria dos sábios que estão na nossa frente dizem que a lei é assim, a gente vai atrás deles. Ou seja, a gente segue a maioria que existe na realidade. Existe uma realidade de maioria de lojas que vendem carne kasher, a gente então fixa a lei seguindo a maioria. Lokamibayala. Então nesses casos, não foi sobre isso que a gente perguntou, porque nesses casos, já disse o pastor, que a gente deve seguir a maioria. Logo, nesses casos, a gente vai seguir a maioria, como no caso das 9 lojas. Que Kamimbayaran, a questão levantada foi outra. Ruba de Leita Kaman. Questões que são denominadas como Ruba de Leita Kaman, ou seja, que Gorkatan Tana Minaran, como por exemplo, um outro caso. Um caso de um Yabam, que é uma pessoa que falece sem ter tido filhos, temos a mitzvah de que sua esposa vai casar com o irmão do falecido, o irmão que restou em vida, para que ela dê continuidade ao falecido. Porém, eles só podem casar se ela tem a possibilidade de ter filhos. Se se trata de uma menina Ironit, que ela tem uma falha no seu corpo e ela não pode ter filhos, nesse caso é proibido da irmã, da esposa do falecido casar com o irmão que restou em vida. Agora, o que acontece se a menina ainda é ktaná, se ela ainda é menor de idade? Ela estava casada com um homem falece sem ter filhos, e agora ela tem a mitzvah de casar com o irmão que restou em vida. Nesse caso, temos uma dúvida, talvez quando ela vai crescer, ela vai se desenvolver de uma certa maneira que ela vai ter um problema de saúde, que ela não pode ter filhos. Sendo assim, ela não pode casar com um irmão que restou em vida. Mas por outro lado, eu posso dizer que na maioria dos casos, a maioria das pessoas não tem este problema. A lei diz que o irmão que resta em vida pode casar com ela, porque a gente diz que assim como a maioria dos casos é que as pessoas não têm esses problemas, então provavelmente ela faz parte da maioria, e assim também ela não deve ter esse problema e ela pode casar com ele. Nesse caso, a gente não está seguindo uma maioria que está na nossa frente, como no caso das 9 lojas. No caso das 9 lojas, já que temos na nossa frente, a realidade é que existem 9 lojas que vendem carne, eu digo que essa carne veio de lá. Porém, aqui a gente não tem uma maioria que está na nossa frente. Simplesmente a gente está raciocinando, a gente diz que esta mulher vai se comportar, ou ela deve ser, assim como a norma seguida por todas as outras pessoas, ou pela norma seguida pela maioria das pessoas. Então vamos resumir. A Gemara aqui estabelece uma diferenciação de 2 casos. Nos 2, a gente vai atrás da maioria. Nos 2, aparece o conceito de Rov. Porém, existe uma diferença. Numa primeira situação, a gente tem, na realidade, 9 lojas. A gente diz que a gente segue ela. Provavelmente a carne, a gente fixa a lei se baseando no que diz que a carne deve ter vindo da maioria das lojas. Ou que a lei fica com a maioria dos sábios. É uma maioria que está na nossa frente. Porém, no caso da menina, a gente segue uma norma que existe no comportamento das pessoas. A maioria das pessoas não tem esse problema. Esta é a norma geral. A maioria das pessoas se comportam desta maneira. Então a gente diz que essa mulher também não é uma menina que vai ter problemas futuramente. Assim como a maioria das pessoas. A gente está então dizendo que ela vai se comportar como a norma seguida pela maioria. Não é que a gente está indo atrás de 9 mulheres que tem a ver com ela. Mas a maioria das pessoas, ou a minoria das pessoas, não tem a ver com esta menina em particular. Simplesmente a gente está dizendo que esta mulher, a lei desta menina, é assim como a lei da maioria das pessoas no mundo. Então, fica aí a questão. Da onde a gente aprende que a gente vai atrás do Rov nesta segunda situação? Ou seja, que a gente diz que a questão que está na nossa frente deve ser tratada assim como a norma da maioria das questões. Responde Agmará, Amar Ebrazo diz Ebrazo, Atya Mireisha Shel Ora. A gente pode aprender isso da cabeça do sacrifício de Ora. De Amarkra, o Pasuk diz, Venatach Ota Lintachea. Depois que o animal de Ora, do sacrifício, ele é abatido, diz o Pasuk que a gente deve cortar ela nos seus membros. Sempre a gente separa os membros, a cabeça, os pés, etc. E todos estes são trazidos para o Mizbeach. Na linguagem do pasuk aprendemos, Ota nintachim, vlo nintachea nintachim. O animal deve ser dividido em membros, mas os membros não devem ser divididos. Ou seja, não podemos dividir os membros. Eles devem ser trazidos inteiros para o Mizbeach. Sendo assim, pergunta a Gemara, Veneichosh Shema Nikev Kru Shel Moach. É o seguinte, a gente vai aprender no Daf Mem Beit que existem 18 Treifot. Treifot são falhas nos membros internos do animal. Se o animal tem uma falha no seu membro, em um dos seus membros internos, ele não é kasher, mesmo que vai ashritar, foi feito da maneira certa, já que ele tinha algum problema no estômago, por exemplo, ele não é um animal kasher, ele é considerado uma treifá, e não podemos comer este animal, e assim também, não pode ser trazido como um sacrifício. Sendo assim, a primeira das falhas internas citadas na Mishnah é o krum shel moach. O cérebro do animal, ele é envolvido por uma membrana. A gente vai ver no Daf Mem Beit que existem 2 membranas, na verdade, uma mais grossa, que ela está grudada ao crânio, e uma mais fina, que ela fica grudada ao próprio cérebro. De qualquer maneira, se este krum, esta membrana, é perfurada, ela tem um furo, então o animal é considerado uma treifá, ele não pode ser usado como um sacrifício. Sendo assim, uma vez que a gente não pode cortar os membros, então não podemos cortar a cabeça do animal. Ou seja, dividir a cabeça do animal ao meio para ver e para conferir se a membrana, o crum do cérebro, está perfurado ou não. Então, como é que a gente traz um animal no altar? Talvez é uma tarefa, talvez ele tenha um furo na membrana do cérebro. Ela lá, a explicação então deve ser Mishum de Amrinan Zil Bataruba. A explicação é que já que a maioria dos animais existentes eles não têm esta falha, este problema, então a gente diz que esse animal também não tem a falha, assim como a norma respeitada pela maioria dos animais. Sendo assim, é uma prova que a gente, nesse tipo de caso, vai atrás do Rova, a gente segue a maioria que geralmente rege, a norma que geralmente rege. Fala que Maramimai, não, isso não é uma prova suficiente. Dilma de Palilei Ubadekle. Pode ser que a gente pegue a cabeça, corta no meio e verifica se ele tem um furo na membrana ou não. E se você vai me perguntar que não podemos fazer isso, porque o pastor falou que não podemos cortar os membros do animal, a resposta é que talvez a proibição na Torá é de cortar completamente os membros, dividindo eles em dois. Porém, numa situação dessa, que a gente corta a cabeça e deixa uma parte ainda ligada, a gente só corta a maioria da cabeça, então a gente abre para ver, mas as duas partes ainda estão interligadas, nesse caso, talvez, é permitido cortar os membros do sacrifício. Logo, não podemos trazer uma prova para esse conceito da cabeça do sacrifício de Olá. A Gemara vai continuar trazendo várias opiniões que vêm tentar provar da onde a gente aprende esse conceito de Deruba de Leita Kaman. Da onde a gente aprende esse conceito que diz que a gente deve seguir o que acontece na maioria dos casos. Mar Brei de Ravina, diz o Mar Brei de Ravina, Amar Atia Mishvirat Etzem Pesach. A gente aprende esse conceito da proibição de quebrar os ossos do Korban Pesach. Como nós sabemos, temos a mitzvah de trazer um sacrifício na festa de Pesach, e ele deve ser assado inteirinho, da cabeça aos pés, e não podemos quebrar nenhum osso. Damar Rahmana Vetzenot Shimerubo. A Torá diz que não podemos quebrar nenhum osso. Veneichosh Shemanikev Krum Shemoach. Sendo assim, podemos perguntar, talvez esse animal tenha um furo na membrana cerebral, e não podemos verificar isso, uma vez que temos a proibição de quebrar os ossos, então a gente não pode romper o crânio para ver o que se esconde lá dentro. Era lá, Mishum Damrinan Zil Bataruba. A explicação então deve ser que a gente se baseia na maioria dos casos, assim como o que acontece geralmente na maioria dos casos é que o animal não tem essa falha no cérebro, a gente pode se basear nisso e dizer que esse Korban de Pesach não tem essa falha, ele pode ser usado como sacrifício. Fala que também isso não é uma prova suficiente. Pode ser que a gente vai romper o cérebro dele através de uma brasa quente. Ou seja, é proibido cortar e quebrar o osso do cérebro. Mas se a gente pegar uma brasa quente e queimar o osso do cérebro de maneira que a gente vai poder abrir ele e ver o que tem dentro, nesse caso, não seria uma transgressão da proibição de quebrar os ossos. O Balek, dessa maneira, a gente pode verificar se ele tem essa falha na membrana cerebral ou não. Detalhe, assim como diz a Braita, Hamchatech Begidim, a pessoa que corta os nervos do animal, Vassorev Batsamot, ou a pessoa que queima os ossos do animal, Eno Mishum Shivrat Etzem. Isso não está incluso na proibição, porque ele está cortando os nervos e queimando os ossos. Então, é permitido queimar o osso do crânio para abrir e ver o que tem dentro. Então pode ser que no caso do Pesach, a gente deve verificar a membrana cerebral através que a gente queima o crânio, e ainda não é uma prova que a gente pode se apoiar e se basear no que acontece na maioria dos casos. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, diz Rav Nachman Bar Yitzchak, Atya Me'aliyah. A gente aprende isso da Aliyah. Aliyah é o seguinte: quando a gente traz um korban, um sacrifício dos cordeiros de rebanho, então a lei é que toda a parte traseira do animal, que é chamada na Torá de Aliyah, deve ser trazida para o altar. Yamar Rahmana, Helbo, Halia, Tmima. Diz o pastor que a gente deve pegar toda a parte traseira do animal e levar todo esse pedaço inteiro ao altar. Sendo assim, Leicho Shema Nifseka Huta Shidra. Podemos então perguntar que também esse animal talvez é Trifá, porque tem a coluna vertebral, que vai da cabeça até o rabo do carneiro, e dentro da coluna vertebral temos a espinha dorsal, que é chamada pela Gemara de Hut Hashidra. A lei diz, como a gente vê no Daf Mem Beit, que se este fio, esses nervos que passam dentro da coluna vertebral, são chamados de Hut Hashidra, são a espinha dorsal do animal, se ele está rompido, ou um pouco rompido, em qualquer parte dele, o animal é trifá. E mesmo que a shkita for feita da maneira certa, não podemos comer ou trazer esse animal como um corbá. Sendo assim, como é que a gente pega a parte traseira inteira do animal e leva para o misbeach? Talvez, nessa parte, o chuta shidra, a espinha dorsal, está rompida. E lá, mishum daminaz ilbataruba. A princípio, a única explicação é que a gente pode se basear na maioria dos casos, e na maioria dos casos, os animais não têm esta falha. Então, podemos provar esse conceito daqui. E fala, Agmará, Vichitema demitatai pasiklei. E não me diga que talvez, na hora que a gente corta a parte traseira, a gente corta num ângulo que, na verdade, a gente só vai cortar a parte traseira do animal que está depois das patas de trás. A lei fala, como a gente vai ver mais pra frente, que se a espinha dorsal está rompida na parte que é depois das patas traseiras, ou seja, pro lado do rabo, se a espinha dorsal está rompida naquela parte, isso não tem nenhum problema. O problema é se a espinha tinha uma falha antes das patas de trás. Sendo assim, eu poderia achar que somente esta é a parte traseira que é trazida no altar, de maneira que não tem a necessidade de verificar naquela parte. Fala Gemara, não, leu matei tzama rachmana makom shekhoi otu atzot. A lei diz que devemos cortar a parte traseira do animal no lugar onde que estão os rins. E os rins, eles são mais para frente do que as patas de trás. De maneira que toda essa parte, desde os rins até o rabo, toda essa parte inteira tem que ser trazida para o misbeach, para o altar, e não podemos cortar para verificar o que acontece dentro, porque tem que ser trazida inteira no altar. Sendo assim, obrigatoriamente a gente tem que se basear na norma que acontece geralmente. Então podemos provar isso daqui. Falar com o animal, também essa não é uma prova suficiente? Dilma de patakla ubadikla. Pode ser que a gente sim corta essa parte traseira do animal para verificar. Veimishum tmima. E se você vai me perguntar que o pastor falou que essa parte tem que ser trazida inteira sobre o altar, hanemileicha de chaticha legamre. Amareicha de life, leitlanma. Novamente fala Gemara, pode ser que a proibição diz que a gente não pode romper este pedaço em dois. Mas a gente corta, a gente abre, e as duas metades ainda estão interligadas um pouco, então não tem nenhum problema. Sendo assim, pode ser que no caso da Aliyah, a gente abre, a gente tem que verificar, e não podemos se basear na norma geral. Rav Sheshet, diz Rav Sheshet, filho de Ravidi, Amar, Atya Me'egla Arufa. A gente pode aprender esse conceito da Egla Arufa. Egla Arufa é quando aparecia um corpo de um judeu que foi assassinado no meio do caminho e não sabe-se quem que é o assassino. Então a lei diz que os sábios da cidade mais próxima, eles trazem uma Egla, um cabrito, e cortam a cabeça dele, e eles declaram que eles não têm culpa disso, eles tentaram fazer o máximo e não conseguiram encontrar o assassino, e etc. De Amar Rahmana Harufa Kshishlema Tehave. Do Pasuk aprendemos que na hora que cortavam a cabeça da Eglá, desse cordeiro, o cordeiro continuava inteiro. Veleichos Dilma Terefai. E podemos então perguntar, talvez esse animal, ele é uma trefá, talvez ele tenha uma falha nos seus membros internos. Como é então que a gente pode usar esse animal para Eglarufá? Eu lavo Mishum da Binaz e Bataruba. A princípio, aprendemos aqui que a gente pode se basear na maioria dos casos, já que na maioria das situações, na maioria dos animais, não tem essas falhas. Então a gente fixa que a lei é que esse animal também não tem. Eu ritei uma Enof Camina. E se você vai me perguntar, quem disse que esse animal não pode ter uma falha interna? Esse animal não é trazido para um sacrifício e também a gente não come a carne dele. Simplesmente a gente mata o animal e ele é jogado lá. Fala, mas não. Ha'amre de Berebanai falaram no nome de Rebanai, Kapará Ktiva Kekoti. Já que aparece a palavra Kapará, perdão. No caso da Eglarufá, aprendemos que todo o procedimento da Eglarufá deve ser semelhante ao semelhante dos sacrifícios. E assim como nos sacrifícios não podemos trazer um animal que é trifá, assim também neste caso. Então, podemos provar do procedimento da Eglarufá o conceito de Rof. A Gemara traz agora mais uma explicação. Rabar Barshila, fala Rabar Barshila. Amar dizia o seguinte: Até me paraduma. A gente aprende o conceito de Rov, de paraduma. Paraduma é a vaca vermelha. De Amar Rahmana, a Torá falou com relação à vaca vermelha: Veshachat, Vesaraf. Deve-se fazer shritá na vaca e depois queimar a vaca vermelha e as cinzas dela eram usadas para purificar os impuros. Mas chita kshishlema, seifata kshishlema. Aprendemos a linguagem do pasuk que assim como a gente faz a chita com a vaca inteira, assim também quando a gente queima a vaca, tem que ser a vaca inteira, deve ser queimada. Veleichos dima treifai. Porém, novamente, podemos perguntar, talvez a vaca tem uma falha interna, talvez é uma treifá. Lá, a explicação deve ser então que podemos se basear no Rov, na norma que geralmente, na maioria dos casos, rege. E se você vai perguntar quem disse que a vaca vermelha não pode ter nenhuma falha interna, a resposta é Hatat Kar Rahmana, já que a Torá chamou a vaca vermelha de Hatat, que é a denominação usada também para um sacrifício, Hatat, aprendemos que também na vaca vermelha, assim como sacrifícios, não pode ser um animal de treifá. Está aí então uma prova que a gente se baseia em Ruba Direita Kama, que a gente se baseia numa norma que na maioria dos casos rege. Ravacha Bayakov, diz Ravacha Bayakov, Atya, aprendemos esse conceito, Miseira Mishtaleh, do bode expiatório. Em Yom Kippur eram trazidos dois bodes, fazia-se um sorteio, um dos bodes era trazido sobre o altar como um sacrifício e o outro era levado para o deserto e era empurrado para um sacrifício e lá ele morria. Derachmaná amar velakach et shtei asevrim sheyu shneim shavim. A Torá diz para a gente pegar dois bodes, então um será levado para o altar e outro vai ir para o deserto. Veleichos Dilma Had Minayu Treifal. E podemos então perguntar, talvez um dos dois é um animal treifá, ele tem uma falha interna. Como é então que a gente pode usar ele para o procedimento do bode expiatório? Ela, Mishum Deminaz de Bataruba. Está aqui então mais uma prova que a gente pode seguir o Rov. E se você me perguntar quem disse que o bode expiatório tem que ser um animal sem uma falha de treifar, a regra diz que quando se faz o sorteio só podemos fixar que um animal vai ser levado para o deserto se ele teoricamente é propício para ser trazido sobre o altar. Ou seja, os dois bodes não podem ter uma falha interna. E se você vai me dizer que depois do bode ser jogado no precipício, a gente ia lá e verificava se realmente não tem falhas internas, isso é impossível, porque diz a Mishnah, antes que o bode chegasse aos pés da montanha, no fim do precipício, ele já estava todo espedaçado. Depois que o animal está espedaçado, não temos mais como verificar se ele tem falhas internas ou não. Então, essa é mais uma prova que a gente vai atrás e segue o raciocínio de novo. Rav Mari Amar. O Rav Mari traz mais uma fonte para este conceito. Atia mimake aviv veimo. Aprendemos esta regra da lei que diz que alguém que bate, que agrede seu pai ou sua mãe, ele merece pena de morte. De Amar Rahmana Katli. A Torá diz que a gente pode matar, a gente deve matar uma pessoa dessa. Velei Rosdim Alava vivo. Porém, como é que a gente aplica uma pena de morte pelo pecado que ele bateu no seu pai? Talvez não é o pai dele. Como é que a gente pode ter certeza que este é o pai dele? Era lá, Mishum Damilanz de Bataruba, Verov Beilot, Acharabal. A única explicação é que a gente segue o Rov, segue a norma geral. E a maioria dos casos, na maioria das situações, uma mulher que engravida do seu próprio marido. É uma minoria os casos que a mulher peca e engravida de outro homem. Logo, seguimos a norma geral, seguimos a norma que rege na maioria dos casos, e se baseando nessa na maioria, podemos até mesmo aplicar uma pena de morte. Fala que Manamimai, isso não é uma prova suficiente? Dilma que doncha yu avivei mo havushinu beit asuri. Talvez só podemos aplicar a pena de morte num caso que o pai e a mãe estavam presos numa cela antes da mãe estar grávida. E eles saíram de lá quando a mãe já estava grávida. De maneira que a gente tem certeza que ela engravidou deste homem e este que é o pai do menino. Mesmo numa situação dessa, a gente nunca vai ter certeza absoluta que este é o pai dele. Porque com relação a Arayot, os pecados matrimoniais, sempre, nunca dá para ter certeza. Pode ser que o próprio guardião, o próprio guarda da prisão, ele pecou ou ele ajudou alguém a pecar. Então, com relação a essas questões, nunca podemos ter certeza absoluta. A única explicação é que a gente se baseia no Rov. Rav Kahana, Amar de Rav Kahana. Temos uma outra fonte para este conceito. Atia Mehoreg Tanefesh. Com relação a uma pessoa que mata o outro. De Amar Rahmana Katley. A Torá nos instrui de castigar o assassino com pena de morte. Velechos Dilma Treifa Hava. Porém, pode-se perguntar: talvez a vítima, a pessoa que foi assassinada, ele era uma treifa. Ou seja, ele tinha algum problema de saúde e ele ia morrer de qualquer jeito daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. Sendo assim, alguém que mata alguém que já iria morrer de qualquer jeito, óbvio, é um grande pecado, mas ele não merece pena de morte. Uma pessoa, um assassino que mata um fulano que ele já é uma treifa, alguém que já tem um problema fatal de saúde, que de qualquer jeito ele vai morrer, a lei é que o assassino não merece pena de morte, mesmo que ele é um assassino, né? De qualquer maneira, podemos então perguntar, talvez ele tenha uma falha nos seus membros interiores, a vítima, e ele ia morrer de qualquer jeito. Sendo assim, como é que a gente pode matar o assassino? Era lá, Mishum Damrinas de Bataruba. A explicação é que a gente segue o Rov, a norma que geralmente rege, e a maioria das pessoas não são trifot. A maioria das pessoas continuam vivendo por muito tempo. Uma pessoa comum que não tem problemas de saúde, provavelmente, é uma pessoa sadia. Isso que acontece na maioria dos casos. Então a gente pode seguir a norma que, na maioria dos casos, rege. Vechiteima de Badkina Lei. Talvez pode-se perguntar que, para aplicar a pena de morte sobre um assassino, a gente tem que pegar o corpo da vítima e fazer uma operação pós-morte e verificar se ele não tem as falhas internas que indicam que ele é uma trifá. Hakamit Navel, isso é proibido, a Torá diz que é proibido fazer isso com o corpo de um morto. E se você vai me dizer que já que precisamos fazer isso para salvar a vida do assassino, ou seja, já que é uma questão de aplicar ou não uma pena de morte, então nesse caso, talvez, então seria permitido fazer este exame no corpo da vítima, mesmo esse exame não vai ser o bastante, porque a gente ainda pode desconfiar que no local onde o assassino cortou, vamos supor que ele cortou ele com uma espada, justamente naquele lugar, naquele corte, tinha nos membros internos uma falha. Vamos supor que ele fez, Deus nos livre, enfiou uma faca no coração, então pode ser que no local onde ele pôs a faca, tinha um buraco lá no coração, e a vítima ia morrer de qualquer jeito. Por que a gente não desconfia para uma coisa dessa? A explicação é que a gente vai atrás do Rov. A gente vai atrás da maioria, na maioria das situações, isso não acontece. Então a gente se baseia no Rov. Ravina Amar, o Ravina diz, podemos aprender este conceito da lei de Edim Zomimi. De Amar Achmaná, porque a Torá diz com relação aos Edim Zomimi, vacitem lo kasher zama. Ou seja, se vem duas testemunhas e testemunham perante o Beidim, perante o tribunal, que fulano fez tal coisa. Logo, esse fulano merece um castigo. Depois, a gente descobre que as duas testemunhas eram testemunhas falsas. A lei diz que o castigo que eles quiseram impor sobre este fulano deve ser imposto sobre eles. Logo, se eles quiseram acusar o fulano que ele merecia a pena de morte, a lei diz que a gente deve aplicar sobre eles a pena de morte. Velejos dilma arde assido beitrifahava. Então, pode-se perguntar, talvez esse fulano, que eles quiseram impor sobre ele a pena de morte, ele era uma trifá, ele era uma pessoa que não estava sadia, talvez ele tinha falhas nos seus membros internos, e talvez ele ia morrer de qualquer jeito. Então, eles não quiseram matar alguém sadio, quiseram matar alguém que de qualquer jeito ia morrer. Sendo assim, eles não merecem pena de morte. E lá, Mishundabinanzilbataruba, a explicação é que a gente se baseia na norma geral, na maioria dos casos, e podemos aplicar a pena de morte. E se você vai me dizer que a gente analisa o corpo daquele fulano, Veatania, a Braita diz, Brebi Omer, diz o nome do Rebbe, Lo argu neragim, argu e neragim. A lei diz que se eles quiseram impor o castigo de pena de morte, mas isso não aconteceu na prática, então, o castigo que eles quiseram impor sobre o fulano, a gente impõe sobre eles. Porém, se eles, na prática, mataram aquele fulano, eles conseguiram matar através de um testemunho falso, nesse caso, a gente não impõe o castigo sobre eles. Assim a gente aprende de um pasuk. De qualquer maneira, o fulano ainda está vivo. Não temos como fazer um exame para verificar os seus membros internos. Ravashi Amar, já o Ravashi diz, Atya Mishkitatzma. A gente pode aprender esse conceito da própria lei da Shkita. De Amar Achmana Shkot Ve'echol. A Torá diz, faça a Shkita no animal e aí é permitido comer a carne do animal. Ve'leichosh Shevim Kom Nekev Kashachit. Podemos perguntar, talvez, justo onde a faca passou, tinha já um furo no tubo, no esôfago ou no caneco, é outro tubo que passa pela garganta do animal. Quer dizer, a faca, o animal estava vivo, não temos como ver o que estão dizendo dentro. E o shochet passa a faca e talvez, justamente lá, tinha um furo. Sendo assim, era um animal shochetá. Era lá, Mishum Damrinas Ilbataruba. A explicação é que a gente se baseia e podemos se apoiar na maioria dos casos que isso não acontece. Amar Ravashi. Falou então Ravashi. Amrita Leshmaita Kameid Rav Kahana. Eu citei perante o Rav Kahana todas as provas que foram trazidas do nosso Daf para o conceito de Rav. Ve Amrila, e uma outra versão diz Rav Kahana Kameid Rav Shimi. Foi o Rav Kahana que mencionou estas provas perante Rav Shim. Ve amarlei, respondeu o outro sábio, ve dilma eichad efshar, efshar, eichad lo efshar, lo efshar. Todas essas provas ainda não conseguiram provar o conceito de Rav. Por quê? Podemos falar o seguinte: na verdade, segundo a Torá, não podemos se basear no Rav, na norma que acontece na maioria dos casos. Somente em situações que não tem outra saída, situações que não tem o que fazer, somente nestes casos específicos a Torá nos permitiu de se basear no Rav. Mas em outros casos, não podemos se basear no Rav. Sendo assim, somente no caso da Shkita, ou no caso das penas de morte, ou dos sacrifícios que vimos, já que não temos outra opção, não tem como trazer um sacrifício se a gente não se basear no Rav. Então a Torá permite, mas não podemos aprender daqui que podemos aplicar essa regra em outros casos. Só podemos se basear no Rav em situações que não tem o que fazer. Deilotei Mahachi, e a prova que este conceito está certo, ou seja, esse conceito de que quando não temos outra saída é permitido. Reb Meir, a prova é a seguinte: segundo o Reb Meir, de Chayish Lemiuta, a opinião de Reb Meir é que a gente nunca vai atrás da maioria, sempre a gente deve levar em conta também a minoria. Achanami Droachil Bisra, o Reb Meir então não come carne, porque segundo o Reb Meir nunca vamos poder fazer a Shkita. Porque a gente vai suspeitar que talvez justamente no local onde a faca cortou o esôfago do animal, talvez tinha lá um buraco. E agora não temos mais como checar isso, porque o shohet já passou a faca lá e ele cortou em cima de um buraco e talvez o animal era uma trifa. Então o Reb Meir não pode comer carne. E se você vai me dizer que talvez realmente o Reb Meir não comia a carne, como é que o Reb Meir vai fazer com a mitzvah de sacrificar o Korban Pesach e sacrificar os outros animais? Sempre temos que desconfiar que talvez justo onde passou a faca tinha lá anteriormente um furo. Ela, a explicação então é: Eichad efshar efshar, eichad lo efshar, lo efshar. A explicação é que mesmo o Reb Meir, que leva em conta a minoria, quando não temos outra saída, então é permitido ir e se basear atrás da maioria. Então também, no caso da Shkita, já que não temos outra opção, o Reb Meir vai concordar que já que na maioria dos casos, a norma é, na maioria dos casos, animais não têm furos no esôfago, então a gente não tem essa desconfiança que embaixo do corte da faca justamente tinha lá um furo. Então o Reb Meir, quando não tem outra saída, Ele concorda que podemos abrir mão e se basear na maioria dos casos. Assim também, segundo a nossa opinião, não temos então uma prova suficiente para esse conceito. Todas as provas que foram citadas são situações que não temos outra saída. Como, por exemplo, a prova que trouxemos com relação ao sacrifício. A gente falou que a parte do traseiro do animal tem que ser trazido sobre o altar e a gente não tem como verificar a espinha dorsal naquela região, porque todo pedaço tem que ser trazido inteiro sobre o altar. Pode ser que, já que aqui não temos outra opção, não temos outra saída, porque a Torá nos instrui de trazer todo esse pedaço para o altar, então já que não temos outra opção, então pode se basear no Rov. Mas não podemos trazer uma prova que é uma regra fixa que pode ser aplicada e usada em outros casos, que qualquer situação a gente vai atrás da norma geral. Fala Urashi, aqui no nosso DAF, assim falam quase todos os Ishonim, que mesmo que todas as provas trazidas pela Agmará não são suficientes, como que a Agmará está dizendo agora, mesmo a lei é fixada que a gente sim segue o Rav. Assim como a gente vê em muitos casos na Gemará, em todo o Chás, que os sábios se apoiam no Rav. Como, por exemplo, uma mulher que dá à luz. Existe um caso, não vamos entrar no mérito da questão, que é importante para a gente saber se o neném nasceu no sétimo mês da gravidez, assim como acontece às vezes, ou que o neném nasceu no nono mês da gravidez, como acontece na maioria dos casos. Diz a Gemará que a gente fixa a Lachá se baseando nisso, que esta criança nasceu no nono mês. Porque Rov Nashim Leteisha Yaldan, a maioria das mulheres dão à luz no nono mês e não no sétimo. A gente vê que os sábios sim se baseiam no nono, eles sim se baseiam na norma comum que acontece na maioria dos casos. E a explicação é que mesmo que as provas trazidas na nossa sugiá não são suficientes, com certeza os sábios têm uma outra prova para este conceito, que a gente não sabe exatamente qual é, mas com certeza a halakha é que as dinas bataruba, a gente se baseia no Rov, mesmo em Ruba de Leita Kaman. Kol Tuv, até o dia de amanhã.